Estamos começando mais um Café em Prosa, nosso podcast voltado para o setor de café, café especial aqui do Notícias Agrícolas. E hoje a gente vai falar com o campeão, porque olha só, o Brasil de novo é destaque, é referência quando a gente fala em campeonato. E hoje a gente vai conversar com o Jonathan Almeida, que é o mais novo campeão mundial de Cup Taster. Jonathan, bem-vindo, parabéns!
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, muito obrigado.
E vamos lá, porque a gente tem muita coisa para falar hoje, porque é um título inédito do Brasil. Eu quero saber como é que você começou, como é que você está se sentindo, mas então vamos partir do início, né? Conta um pouquinho da sua história para a gente, como é que você foi parar nesse universo do café?
Bom, Eu já contei minha história muitas vezes esses últimos dias, mas assim...
Sim.
Minha história no café, ela começa já no meu nascimento, né? Eu sou aqui do sul de Minas, sou de Três Pontas, né? Minas Gerais. E Três Pontas, para quem conhece, é uma cidade que respira café, é uma cidade cercada por café, economia, gira em torno do café. E eu nasci e fui criado numa fazenda produtora, né? Onde meus pais trabalhavam. Morei em uma fazenda desde até meus 14 anos de idade. E em 2016, em 2011, quando eu tinha 16 anos, eu comecei a trabalhar realmente com café. Comecei a trabalhar nas fazendas Caxambu e Aracaçu, né? Da Ucha, todo mundo conhece. Comecei a trabalhar no setor de pós-colheita, na época da colheita. Na entre-safra, eu fazia serviço de lavoura, entre outros serviços que era necessário na fazenda. E aí, em 2015, eu recebi a oportunidade de aprender mais sobre análise sensorial e aí me apaixonei, né, pela classificação, degustação. Em 2016, assumi definitivamente o controle de qualidade da fazenda, né, todo o departamento de qualidade passou a ficar sob minha tutela. E vieram concursos de qualidade de café e aí eu conheci o Cup Taster. E gostei muito, né, da ideia do campeonato, né, uma copa para provadores, né? Então era muito bacana. Em 2022 participei pela primeira vez, fiquei em terceiro lugar e em 23 consegui ser campeão e me credenciei a representar o Brasil no Mundial.
E aí veio a grande surpresa. Surpresa sim, né, Jonathan? Porque para você chegar lá, para representar o Brasil num nível como esse, preparado, você de fato estava. Mas você imaginava que isso pudesse acontecer?
Olha, a gente estava conversando sobre isso hoje, né? Eu sempre tive como inspirações, né, grandes provadores. A gente teve aí o Naves, que foi o último campeão brasileiro, foi representar o Brasil no Mundial. O Edmilson Generoso ganhou muitíssimas vezes. O Babá, é um grande amigo, né? O Carlinhos, o Andrezão, enfim, todos os campeões. E assim, são pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer e provar junto e conheci o nível de profissional que esses caras, são, né? E sempre me espelhei neles. Então, cara, isso aqui é muito difícil, porque esses caras, no nível que eles estão... chegaram lá, encontraram dificuldade. Então, assim, eu não esperava já nessa primeira oportunidade. Claro que o sonho era voltar com o título para casa, mas, assim, conseguir mandar bem nessa primeira oportunidade foi uma grande surpresa também. Apesar que a gente se preparou muito, a gente teve suporte de outros competidores de anos anteriores. Tivemos uma estrutura muito boa para treinar, né? Conseguimos chegar lá antes, para adaptar, para ter acesso a cafés de outras origens. Mas, assim, foi melhor que a gente imaginou.
E me conta uma coisa. Na verdade, me conta não, porque eu já sei do que se trata, mas eu recebi muitas perguntas de quem não é desse universo do café especial, por exemplo, do que se trata, de fato, essa competição, né, Jonathan? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que é o processo quando você está lá na arena, o que é avaliado, no que você precisa de fato ser bom para ir passando as fases do campeonato. Conta um pouquinho para a gente.
Bom, o campeonato ele é feito para avaliar a técnica, né, a habilidade do provador, né? Então a gente, a cada etapa, né, como o Campeonato Brasileiro, no Mundial, são quatro etapas para conseguir ser campeão, né? Então, a gente tem a classificatória, onde esse ano a gente teve 34 países. Dos 34, passa para as quartas de final 16 participantes. Das quartas de final passam 8 para a semifinal. E da semifinal passam 4 para a grande final. É, todas as etapas são iguais, né? Então, assim, a gente tem 8 conjuntos de 3 xícaras, 8 trincas, né? É, e a gente tem 8 minutos para concluir a prova, né, dessa apresentação. E a gente tem que encontrar a xícara diferente em cada trinca. É, a gente não precisa escrever nem nada, falar sobre sensorial. A gente precisa apenas identificar qual é a xícara que tem aquela diferença. A dificuldade é porque essa diferença ela é mínima, né? Então, quem monta essas trincas é, quer mostrar que fez um bom trabalho, quer gerar dificuldade para a gente como provador. E, então, assim, o nível de dificuldade é bem alto, né? Então, a gente tem cafés, por exemplo, no Mundial, a gente tem cafés de várias origens. É, e, então, por isso que o tempo é um fator determinante, porque havendo o que mais conta são os acertos, né? O principal critério é o número de acertos. Havendo empate, né, vai para o tempo. Quem conseguiu concluir em menos tempo vai passando de fase, né, quem teve melhor desempenho até chegar na final. Quem acertar mais em menor tempo leva o campeonato.
Em quanto tempo você fez a última etapa?
A final eu fiz em 2 minutos e 19.
Ah, coisa simples. Fácil, né? É fácil imaginar. E os seus adversários, como quanto que foi o tempo deles? E de onde eles eram mesmo, Jonathan?
Na final foi com Nova Zelândia, Alemanha e Guatemala, a final. É, ficou em segundo lugar, eu tenho certeza do tempo dela, que foi 2 minutos e 29, 10 segundos de diferença.
Nossa!
É, em terceiro lugar ficou o competidor Nova Zelândia, mas eu não me recordo agora certinho o tempo dele. E em quarto lugar, o competidor da Guatemala.
E como é que era a sua rotina para você se preparar para o campeonato, né? Seja para esse ou para qualquer outro. Como é que treina isso? É degustando o café mesmo?
Sim, provar café, independente de seja no estilo da competição, é muito importante, né? Para o seu paladar tá bem afiado. Mas o ideal é a gente treinar no estilo da competição, que é com café filtrado. Né? Para a gente que é provador, a gente prova muito estilo cupping. A gente pesa o café, moe, faz avaliação da fragrância e aroma, depois calda. Na competição, a gente prova com café filtrado, né? Então, todos os dias eu treinava na fazenda, pro brasileiro, treinava pelo menos uma vez por dia, fazia uma triangulação, as meninas que trabalham comigo sempre me ajudando, né? E aí, pro Mundial, a gente dobrou, né? A gente treinava pelo menos 2 vezes, né, por dia. E a gente teve o Jaque, que foi meu coach, a gente tá aqui na cafeteria dele, inclusive hoje, para estar celebrando esse momento com ele. Então, uma vez por semana, a gente vinha aqui, pegava pesado, fazia várias sessões de treinamentos, ele tentando dificultar ao máximo, né, com cafés de várias origens aqui do Brasil, para estar bem afiado e preparado para que a gente encontrasse no Mundial.
Também, e o café também que você provou lá, da onde era?
Lá tinha várias origens, sabe? Tinha cafés que dava para a gente entender que, pelo perfil, provavelmente era África, tinha cafés dos centrais, Ásia, cafés asiáticos, inclusive cafés bem difíceis na competição, né? Tem um perfil um pouco complicado, né? Mesmo, não sei se foi a diluição que eles usaram, o percentual que eles usaram, ou se era a característica do café, gerou bastante dificuldade.
E, Jonathan, me fala uma coisa. A gente tem observado uma trajetória muito interessante para o café especial do Brasil e para o Brasil se posicionando enquanto país. Dentro desse mercado mesmo, né? E agora a gente começa a mostrar para o mundo que essa qualidade do Brasil é além da xícara, né? Que nós temos profissionais qualificados em todas as pontas da cadeia. E você, que veio do café, né? Morou muito tempo numa fazenda de café, enfim, cresceu aí numa região altamente produtiva, como que você acha que um título como esse ajuda a posicionar o Brasil nesse mercado de café especial? Quanto que isso pode agregar?
Bom, sem dúvida, eu concordo muito com o que você falou aí, e é importante o Brasil estar sempre em destaque, porque a gente sempre enfrentou um pouco de preconceito lá fora, né? Agora a gente já mudou muito isso, né? Os cafés brasileiros, em questão da qualidade. Então, eu acho que hoje, como a gente teve o Boran, campeão de barismo, eu consegui representar os provadores, né, classificadores brasileiros, A gente está mostrando que a gente não só tem cafés de alto padrão de qualidade, que a gente é referência na produção com tecnologias agronômicas, né? E que a gente também é referência como profissionais. Então, que o Brasil está vindo cada vez mais forte, né? Mostrando que a gente pode se destacar também em questões profissionais e também de qualidade. Não só em volume, como a gente já sempre foi conhecido.
E como é que foi a recepção da família? Você já voltou para casa, né?
Já voltei.
E como é que foi?
Foi maravilhoso. Foi muito bom, sabe? Encontrar minha família. Eles fizeram uma recepção muito bacana no dia que eu cheguei. Pessoal da minha família, os companheiros de trabalho, amigos do café, amigos da vida mesmo, sabe? Então, assim, foi muito bacana. Eu estava acompanhando só por vídeos, né? Assim que acabou a competição, vendo o vídeo do pessoal na minha casa acompanhando, assistindo na televisão. E assim, foi um momento bem emocionante. Eu falei para eles que eu chorei duas vezes, na hora que eu ganhei e na hora que eu vi esse vídeo, porque proporcionar uma alegria tão grande para esse final de Copa do Mundo foi muito bacana, muito bacana.
Mas para a gente era mesmo, né?
É.
Para a gente foi a final da Copa do Mundo. E quem acompanhou pela live da Mari Proença, então aí achou que estava lá mesmo, né? Porque ela gritou tanto que eu falei, gente, ele está ouvindo lá de Chicago.
Sim.
Você conseguiu ver tudo que todo mundo postou para você ou foi impossível, Jonathan?
Foi impossível. Porque na segunda-feira eu comecei a repostar as coisas que o pessoal marcando story, mandando os parabéns, e eu respondendo aí na segunda, eu lembro que eu estava no saguão do aeroporto, esperando o voo. Falei assim, vou ficar respondendo aqui o pessoal, vou repostar. Aí eu parei uma hora assim, falei assim, vou atualizar para ver o que ainda falta para me responder. E fui atualizando. Eu falei assim, não vai ter jeito. Eu falei assim, eu vou gravar um vídeo e agradecer todo mundo que... E aproveitar essa oportunidade de estar aqui para agradecer todo mundo que torceu por mim, todo mundo que mandou energia positiva. Espero ter representado cada um, né? Cada um dos profissionais da área de classificação e degustação, né? Os profissionais da área do café em geral, a cafeicultura e todos os brasileiros, né? Muita gente que às vezes não entendia como funcionava a competição, mas todo mundo torcendo, vibrando, gritando. Então, assim, sou muito grato por isso e muito feliz por ter trago esse título para o Brasil.
Inclusive, você foi homenageado até no voo de volta, né? Fiquei sabendo.
Sim.
Aqui
sim.
Não passa nada.
Na hora foi uma surpresa. Depois eu vi que foi a Kelly que conversou com o pessoal.
Sim.
Kelly Stein, ela conversou com o pessoal do voo e explicou para eles. E eles fizeram aquela homenagem. Depois foram lá, conversaram comigo. Me deram um brasão da companhia aérea. Sim, foi muito bacana. Fiquei muito feliz. Tá louco, emocionado. Quase chorei lá.
E, Jonathan, me fala uma coisa. A gente está aí com uma safra batendo na nossa porta, né? Daqui a pouco o Brasil começa a colher, a gente começa a reconhecer e a conhecer as raridades da safra que vem por aí. Mas e para você? Qual que é a expectativa? Qual que é o futuro agora?
Bom, ainda não sei te falar, né, que é o foco agora para o futuro, porque está tudo muito recente, né? Adrenalina ainda está a mil. Vamos esperar a poeira baixar, vamos sentar e vamos ver que a gente qual vai ser o próximo objetivo. Mas agora a gente tive algumas ideias conversando com a Ush, ela trouxe coisas bem interessantes. A gente também conversando com o Vinícius da BSA, a gente acha que usar esse momento para a gente também tá com projetos para formar novos profissionais, né? novos talentos, né? Da classificação, degustação, e não só nisso, né? Na classificação, degustação, em outras modalidades, como brewers, barismo, torra, porque mostrar que a gente tem grandes profissionais aqui, muitas pessoas que ainda não foram descobertas, e mostrar para as pessoas que elas podem obter sucesso, podem ter uma carreira muito bonita dentro do café. Então, acho que isso é muito bacana, porque eu sou muito grato porque teve muita gente que me ensinou quando eu comecei, muita gente que me ajudou e me ajuda até hoje. Então, assim, se eu puder ajudar alguém, mudar a vida de alguém, já vai estar valendo tudo, entendeu?
E, Jonathan, você sabe que você trouxe um ponto muito importante, eu gostei disso na sua fala, né? que é possível e tem muito espaço dentro do mercado do café. E aí, indifere muito, na verdade, independente da área que essa pessoa queira atuar, né? Se é no campo, se é na prova, se é servindo café, fazendo café, enfim, se é comercializando, falando de mercado. Mas é interessante isso, a gente furar essa bolha, porque eu tenho a sensação de que as pessoas que não estão inseridas, como nós estamos, elas não têm noção da amplitude e do universo de oportunidades que a gente tem no Brasil e fora dele, dentro desse mercado, né?
Sim, sim. Eu vou falar um pouco sobre a degustação mesmo, a classificação de degustação. Sim. Hoje é impressionante o quanto tem aumentado dentro das fazendas, e isso é muito importante, né? E é uma das coisas que explica quanto que a qualidade do Brasil tem subido. Dentro das fazendas, provadores de cafés, né, entendendo os talhões, entendendo cada lote de café, direcionando direto para o cliente correto, né? Então, assim, hoje a gente tem nas cafeterias também profissionais de prova, torrefações, quanto tem crescido. E assim, dentro do Brasil mesmo, quanto que o brasileiro está valorizando cada vez mais o café de qualidade. E os profissionais da área de prova, de torra, de barismo, são extremamente importantes, porque são eles que traduzem tudo isso que o grão tem na sua genética, no seu DNA, e entregam para o consumidor final. Então, isso é muito bonito, isso é muito importante. A gente ainda tem muito que crescer. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo. E acho que vai surgir, o Brasil ainda vai ter muitos outros campeões mundiais em outras modalidades, porque a gente sempre teve excelentes profissionais aqui dentro, e está surgindo uma turminha também muito nova e muito, muito bacana, com uma energia muito boa. Então, assim, estou muito feliz de ver que está vindo essa nova onda aí também, meio que mesclada com essa turma aí que já das antigas do café.
Muito bom. Jonathan, obrigada por você ter arrumado um tempinho aí na sua agenda para falar com a gente no meio aí, das comemorações. Parabéns pela conquista. Nós, de fato, ficamos muito felizes. Você falou que parecia final de Copa do Mundo. E para a gente, que é do café, era final da nossa Copa do Mundo. Então, sim, parabéns mais uma vez pela história, pela trajetória, pelo Mundial e tudo que vocês precisarem para engajar essa comunicação e para mostrar para o mundo, né, essa potência que a gente tem de oportunidade, principalmente de sermos reconhecidos lá fora. Você pode contar comigo, vocês têm meu contato, estamos sempre de portas abertas. Obrigada, viu, meu amigo?
Eu que agradeço pelo carinho, né, por tudo, eu agradeço pelo espaço aqui. É um prazer estar aqui, eu sou fã do podcast e valeu demais por tudo. Tamo junto, que vocês precisarem também da gente aqui, estamos à inteira disposição. Abraço.
Muito bem, então, estivemos aqui com Jonathan Almeida, o grande campeão do Brasil no Campeonato Mundial de Cup Tasters 2024, que é o campeonato de quem prova café mesmo. Precisa ter muita agilidade, precisa ser rápido, e pela primeira vez o Brasil fica aí com o título. É o segundo Mundial que o Brasil ganha aí nos últimos anos. Isso é muito bom, porque mostra, mais uma vez, que a qualidade, quando a gente fala em café do Brasil, não está inserido só nas lavouras de café, né? De ponta a ponta na cadeia, a gente tem gente, tem pessoas de fato engajadas, tem gente muito boa fazendo o que faz, e o Jonathan trouxe um alerta aqui pra gente, vamos ficar de olho, porque tem um pessoal que a gente ainda nem conheceu e ainda nem reconheceu, tem uma galerinha vindo por aí que de fato deve movimentar e muito esse mercado do café, e eu falo muito isso, né, desde o campo até a xícara, as novas gerações vão aí de fato acelerar o processo, porque eles já nascem mesmo mais acelerados que a gente, né, então eles vêm aí, como eles costumam dizer, né, sangue nos olhos e estão prontos para conquistar o mundo. E que bom, né? Porque ao que tudo indica, o mundo começa cada vez mais a reconhecer o espaço do Brasil e a potência que nós temos quando a gente fala em café de qualidade, competição e tudo que envolve esse nosso setor, que é de fato apaixonante e que de fato parou para assistir a participação do Jonathan lá em Chicago na última semana. Bom, eu sou Virginia Alves, agradeço muito o Sol de Ex-Companhia, um bom final de semana, tomem bastante café e até semana que vem.